Nós acabamos de aprovar, o governo acabou de aprovar uma Estratégia Nacional da Imigração e Desenvolvimento, abreviado ENED. Portanto, esta estratégia, digamos, é o documento base que foi feito com a auscultação de vários setores, de várias individualidades, tanto em Cabo Verde como na diáspora, para se criar uma base de trabalho. Portanto, é uma estratégia que será o nosso, digamos, documento norteador do que é que queremos como políticas de imigração. Entretanto, neste momento estamos na fase de criar planos de atividades, não é? De implementação dessa estratégia. Mas eu devo lhe dizer que a estratégia tem 8 eixos e um dos eixos tem a ver com a boa preparação da imigração. Pensamos que já não é momento de se imigrar de qualquer forma. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira emigrar deve ter informações antes da sua partida para que faça a melhor opção. Se vale a pena ou se não vale a pena emigrar, por exemplo. Então, e nesse sentido, vimos a trabalhar para a preparação de uma boa imigração. Esse é um dos pilares. Falarei só de 2 ou 3 que são os mais importantes. Há um outro que tem a ver com a boa integração dos cabo-verdianos lá onde estejam. Ou seja, para Cabo Verde, cada cabo-verdiano que esteja bem no seu país de acolhimento é importante para Cabo Verde. Porque um bom cidadão com sucesso na sua vida familiar, na formação dos seus filhos, na preservação da cultura, acreditamos que é um ganho para Cabo Verde. Então, a integração é um dos pilares que nós também defendemos. Há um outro terceiro para terminar, porque são vários, tem a ver com a implicação dos imigrantes no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Seja através, evidentemente, nós falamos sempre das remessas, mas eu penso que a contribuição vai para além das remessas, nomeadamente a questão da mobilização de competências, não é? Do conhecimento. Nós temos gente muito bem formada no estrangeiro e que tem dado o seu contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde através da transmissão do seu conhecimento a todos os níveis.
Portanto, precisamente sobre esse ponto, costuma-se dizer que, de forma geral, a emigração é um trunfo para os países de acolhimento, mas também para os países de onde saem, dos países de origem. Considera que Cabo Verde está a tirar proveito plenamente da sua grande diáspora?
Estamos a tirar, aliás, nós dizemos sempre que Cabo Verde não seria o país que é se não tivesse esta configuração, não é? Esta contribuição também dos que estão fora, evidentemente dos que estão dentro também, mas nós pensamos que Cabo Verde é o país que é de sucesso, que tem dado, de facto, provas de que tem evoluído a todos os níveis, a educação, a saúde, os indicadores nossos provam isso. Eu penso que a imigração é importante para Cabo Verde. Aliás, eu diria que as migrações podem ser importantes para o mundo, porque não podemos impedir as pessoas de circular. É um direito e é legítimo que as pessoas procurem um sítio melhor para viver quando não estão bem num determinado sítio, por várias razões, de seca, de guerra, políticos, não é? No caso de Cabo Verde, a nossa saída teve muito a ver com a questão climática. Não é? Secas cíclicas levaram os cabo-verdianos a sair. E hoje, graças a Deus e ao esforço e à determinação e à ambição dos cabo-verdianos, eu sou orgulhosa, digo isso com muito orgulho, a ambição dos cabo-verdianos, conseguimos de facto provar em 40 anos que é possível, a partir do nada, fazer de facto um país, ainda com muitos desafios, evidentemente, mas um país com muito ganho, com muitos ganhos ao longo destes 40 anos. Portanto, voltando à questão das migrações, nós, neste momento em Cabo Verde, não só somos um país de emigração, mas também passamos a ser um país de imigração. Temos, calcula-se por volta de 20 mil imigrantes para um país de 500 mil população, portanto, é considerável.
Essencialmente da costa ocidental da África e da China, não é?
Exato, sobretudo da CDAO, sim, da China, mas também da Europa, porque temos também emigração a partir do norte, porque normalmente as pessoas têm aquela ideia de que só se emigra do sul para o norte,
Exatamente.
mas também temos agora emigração do norte para o sul e sul-sul, porque também temos uma comunidade grande da Guiné-Bissau, em Cabo Verde, do Senegal. Nós também temos comunidades nesses países africanos de expressão portuguesa, em todos esses países: São Tomé, Angola, Moçambique. Ainda também recentemente tivemos na Côte d'Ivoire, descobrimos uma comunidade interessante também de descendentes de cabo-verdianos. Portanto, o mundo é feito disto. Agora, acreditamos, e por experiência, acreditamos que a imigração ou as migrações podem ser boas, tanto para o país emissor como para o país receptor. Tem que haver é boa gestão.
Pois, o que se diz normalmente é que a África não tira proveito, como deveria ser, das diásporas, não é? Das suas diásporas. No caso de Cabo Verde é diferente, embora está a dizer que Cabo Verde faz de tudo para que isso aconteça, mas os imigrantes em geral, sobretudo no que toca a investimentos, acham que as coisas não vão assim tão bem.
É por isso que eu digo que ainda temos desafios pela frente, até a nível da comunicação. Repare que comunicar com uma diáspora tão grande, diversa, dispersa pelo planeta, com línguas diferentes, não é? Com formações diferentes, com nível de educação diferente, é de facto um desafio grande, não é? Mas nós estamos a tentar reforçar essa comunicação com a nossa diáspora, seja através dos meios eletrónicos, através da rádio, através da televisão. Temos agora a TCV Internacional, que alguns países já podem ter acesso. A rádio, também a RTC, Rádio de Cabo Verde Nacional, tem tido também um impacto grande nas nossas comunidades. Agora, nós acreditamos que a nível do investimento pode haver melhores resultados, sim, porque temos, de facto, nas comunidades gente com capital e com vontade de investir. O país também precisa desse investimento, sobretudo para a criação de emprego, mas tem havido tanto investimento, mas nós acreditamos que pode ser muito mais ainda e costumamos dizer que podemos associar o amor à terra que o cabo-verdiano tem, que é um capital, não é? Que não tem preço,
pois é.
Há outro capital económico que é investir também, monetariamente investir nas oportunidades de negócio que hoje nós temos em Cabo Verde, nomeadamente na agricultura, que era impensável há uns anos atrás.
Portanto, essa diáspora toda é fruto, dizia, dos problemas climáticos que no passado afetaram muito Cabo Verde e que faz com que hoje Cabo Verde tenha o dobro da sua população fora do país. Mas os cabo-verdianos continuam a emigrar de forma consistente, significativa?
Penso que as pessoas já estão mais conscientes, mas porque há mais informação. Aliás, costuma-se dizer que tendencialmente o ilhéu, independentemente das condições, quer sempre sair. Para além disso, evidentemente que a questão das secas e da falta de água era uma questão real. Aliás, até ainda, o combate para termos água, acesso à água, à energia, é permanente. Portanto, não é uma batalha totalmente ganha. Agora, que já avançamos bastante já, neste momento temos várias barragens. Há uma política de mobilização de água.
Portanto, a água já não é um motivo de imigração, mas continuam a imigrar em forma consistente, e se sim, porquê?
Eu penso que as condições são várias, não é? Até porque há agora pessoas que imigram por razões familiares. Portanto, o que se faz, o reagrupamento familiar. Portanto, não é o condicionamento climatérico.
É o grosso da imigração hoje.
Eu penso que sim. Não temos todos os dados, porque, infelizmente, as estatísticas sobre a imigração são ainda um bocado frágeis, mas acredito que hoje já se imigra mais para formação, por exemplo, para educação, embora também tenhamos evoluído bastante neste aspecto, porque Cabo Verde hoje tem universidades, as pessoas podem ter a opção de estudar em Cabo Verde, o reagrupamento familiar, como eu dizia, e por outros motivos, também por questões de interesse cultural também. E também, evidentemente, que se mantém também o motivo económico e a procura de melhores condições de vida. Sempre haverá aqueles que o fazem.
Voltando à política do seu Ministério, do Governo de Cabo Verde para a imigração, nesse encontro com a comunidade aqui em Roma, disse que, portanto, tem esse plano estratégico agora e querem melhorar as coisas em colaboração com as comunidades imigradas, não é? Mas em tempos, quando havia ainda o Instituto das Comunidades, falou-se durante muito tempo num Conselho de Comunidades precisamente para esse fim. Portanto, queria lhe perguntar se existe ainda essa intenção e, se não, como é que pensam envolver a comunidade na definição das políticas, na aplicação, enfim, na orientação de toda essa temática da imigração para Cabo Verde?
É verdade, esta ideia, portanto, existe e foi cumprida, ou seja, o governo aprovou, fez uma proposta, aliás, ao Parlamento, e o Parlamento aprovou uma lei que institui o Conselho das Comunidades. Portanto, existe hoje o Conselho das Comunidades, que é, digamos, um órgão de consulta do Estado de Cabo Verde, em que os cabo-verdianos que estão fora são chamados a dar a sua contribuição sobre o que é que podem ser as políticas a favor das comunidades. Em termos práticos, esta lei foi aprovada e estamos em fase de conseguir implementar em cada uma das comunidades os grupos consultivos, ou seja, são grupos mais pequenos, não é? Que trazem inputs, que trazem contribuições ao Conselho Maior que estará sediado em Cabo Verde. Basicamente, o que nós pretendemos, o que o governo pretendeu com esta proposta, é de fazer com que os cabo-verdianos, lá onde estejam, possam dar a sua contribuição para que haja melhores políticas para a imigração. Elegem-se entre si, portanto, um grupo de pessoas em cada país elegem-se entre si, portanto, pessoas que irão participar de forma mais direta na construção de uma política, digamos, a favor da imigração.
E têm data para terem esses núcleos prontos e funcionantes?
Para dizer a verdade, já deveria ter sido para ontem. Mas, entretanto...
É um slogan, é sem Cabo Verde.
Exato, porque
mas,
tudo é urgente.
Passa para depois da manhã.
É tudo urgente. Agora, só que em termos práticos, de facto, temos encontrado algumas, alguns, eu não diria constrangimento, mas não é fácil, de facto, que haja, que cada grupo se organize primeiro lá no seu país para depois estar operacional para contribuir para o Conselho Grande que funciona em Cabo Verde. Mas estamos neste processo, vamos começar com dois exemplos, dois projetos piloto, foram definidos como países, primeiramente a começar a Holanda e a Angola, por serem dois para já países diferentes e porque não quisemos também começar por países muito grandes, com comunidades muito grandes.
Como Portugal e Estados Unidos,
esperaria, não é? Que são mais complexos em termos de organização, por serem enormes, não é? Mas iremos brevemente dar mais informações relativamente à implementação na Holanda e Angola.